Vamos conversar com o consultor e analista internacional, Amaury Chamorro. Oi, Amaury, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, Amaury. Bom, vamos falar um pouco aqui sobre a guerra híbrida contra a América Latina. Como é que é, hein, a questão também da Venezuela, né? A gente está, todos nós estamos muito preocupados, né, com o andar da carruagem aqui na América Latina, com os Estados Unidos cada vez mais próximos, né, também aqui do Paraguai, do Brasil, com os governos mais à direita, extrema direita. Como é que você está vendo essa possibilidade, hein, Chamorro?
Bom, na verdade, a América Latina sempre teve baixo protetorado, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, né? A quantidade de bases americanas militares que tem no nosso continente é enorme. Vamos ver a Colômbia, o Peru, agora tem uma construção de uma base na Argentina, também no Paraguai. Nem o que dizer na América Central, na América... no Caribe, né? Uma das principais bases dos Estados Unidos fica na Jamaica. Bom, há uma tentativa, essa guerra híbrida, né? Que é uma guerra que não só utiliza armas, mas principalmente utiliza os meios de comunicação. Esses tipos de golpes de Estado que aconteceram, como foi o caso do Brasil, contra a presidenta Dilma, contra Fernando Lugo, no Paraguai, são formas de manter o domínio da política dos países, que é o objetivo militar. No final, a força, ela é a continuidade da política, né? No caso, quando falha já a influência política através de outros meios, é que os Estados Unidos decidem intervir por meio dos seus exércitos. Então, nesse momento, na América Latina vive um processo de pressão muito grande. E lembrando que hoje é o aniversário da terrível ditadura do Pinochet, né? Hoje, 11 de setembro, é quando a gente comemora essa data terrível que foi a morte do presidente Salvador Allende através de um golpe militar do Pinochet que durou tantos anos no Chile. E além disso, ontem o John Bolton, né, que é o secretário de segurança pública, perdão, secretário de segurança adjunto, né, uma espécie de um assessor dos Estados Unidos, foi demitido pelo presidente. Pelo presidente Donald Trump, por discordar, de certa forma, em alguns processos onde o Bolton pedia intervenção e o Donald Trump havia decidido trabalhar muito mais no âmbito das relações internacionais, tentando chegar em acordos tanto com a Coreia do Norte, inclusive tentando chamar os talibãs, né, para sentar e negociar uma saída diplomática para o conflito no Afeganistão. Então, sabemos que o John Bolton é um exemplo disso que a gente chama da doutrina Monroe, né? Que é uma doutrina fundada pelo presidente Monroe em 1823, que tinha como principal lema que é América para os americanos, não permitindo, supostamente, a intervenção de nenhum país europeu na América Latina, mas que, na verdade, se acabou utilizando como uma forma de criar uma metodologia ou um processo ideológico de tentar dominar tudo que está abaixo do Rio Bravo, né, da fronteira com o México. E isso a gente sabe aonde deu, né? Todos os golpes de Estado que aconteceram na América Latina e no Caribe desde os anos 50, 60, 70, as guerras na América Central, tudo isso tem a ver com esse processo de influência dos Estados Unidos na América Latina. Mas o que aconteceu? Isso eu gostaria de comentar, que eu acho muito importante. Depois das ditaduras e das guerras que aconteceram na América Central durante os anos 60, 70, 80, os Estados Unidos tiveram que pagar um preço em termos de reputação. O mundo inteiro reconhece a influência dos Estados Unidos no assassinato, desaparecimento e tortura de milhões de pessoas da América Latina. E qual que era o seu objetivo final? Ter a América Latina absolutamente sob a influência dos Estados Unidos, aplicando um modelo econômico que permitiria a privatização, que permitiria a exploração dos recursos naturais com uma grande vantagem econômica dos Estados Unidos e, principalmente, ter a América Latina orientada ao processo liberal econômico, né? Isso foi muito caro para eles. Então, depois da chegada do progressismo na América Latina, com a vitória do presidente Hugo Chávez em 1998, aí a chegada do presidente Lula, Evo Morales, Correia, quase todos os países da América Latina e Caribe durante 15 anos, foram governados por presidentes de esquerda. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos tiveram que optar por um novo processo de influência e de tentar voltar a dominar essa região. Mas voltar às ditaduras, apesar de golpes de Estado, como o caso do Lugo, da presidente Dilma, e também da tentativa de golpe de Estado do Equador em 2010 e 2002, na Venezuela, também o golpe de Estado que houve contra o presidente Zelaya em Honduras, os Estados Unidos decidiram modificar a forma de derrubar presidentes de esquerda e impedir presidentes de esquerda de continuar o seu governo, que é o caso da implementação do lawfare. O que, que é? É a utilização da justiça da América Latina, né, do poder judicial, com, obviamente, a conivência dos ministérios públicos e, principalmente, sustentado pelas grandes empresas de comunicação para, primeiro, impedir que a esquerda possa participar de eleições e, segundo, no caso que ela possa participar, influenciar de tal maneira que a esquerda comece a perder as eleições. Isso uma forma de criar uma guerra híbrida que tem como uma grande sustentação as redes sociais e os meios de comunicação que transformam, criam narrativas, né, em espanhol a gente fala de relatos, para influenciar a opinião pública a favor desses atropelos que acontecem por parte da justiça, como é o caso, por exemplo, do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que é mais do que comprovado agora de que eles atuaram de maneira política, porque eles decidiram afetar apenas a esquerda brasileira para impedir que o presidente Lula ganhasse a presidência da República. Então, há uma situação de utilização de meios não convencionais, assim como as empresas de comunicação, o poder judicial, as redes sociais, de alguma maneira para influenciar a opinião pública e impedir que a esquerda consiga ganhar as eleições ou, no caso de presidentes que ganham a eleição, serem impedidos legalmente, inclusive, de assumir a sua presidência da República. Então, essa é a guerra híbrida, está dentro dessa doutrina Monroe. Parece muita, como se a gente estivesse inventando uma grande história de espionagem ou um filme, né? Parece é muito hollywoodiano, porém isso é muito real. A América Latina vem sofrendo durante séculos isso. Inclusive, Simão Bolívar, em 1823, sempre disse que a gente tem que ter muito cuidado com os Estados Unidos, porque eles não trocaram império pelo outro, né? Não ter cuidado de não ter se liberado da Espanha, ter se liberado de Portugal, para depender diretamente dos Estados Unidos. E é o que aconteceu no final de tudo isso, já que essa doutrina Monroe que impediria a Europa de invadir América, na verdade nunca se aplicou, porque a América foi invadida pela Inglaterra, que tomou parte do que eles chamam, a Venezuela chama de Esequibo, né? Que é a fronteira com a Guiana, também invadiu as Ilhas Malvinas. Você tem a invasão da França no México em 1865. Então, há uma situação muito complexa política, que a gente vê a forma de dominação dos Estados Unidos não vem mais apenas através de intervenções militares, mas também...
Bom, teve um problema...
Sim, mundial, sim. Quase todo o nosso continente.
Certo, teve só um probleminha no final aqui, mas deu para entender no contexto, Chamorro. Então, realmente, de teoria da conspiração, a gente passa para a prática da conspiração, né? E é isso, né, Glauco? Vamos lá.
É isso. Bom dia, Chamorro.
Bom dia.
Você falando a respeito dessa questão da influência dos Estados Unidos, me lembrou do golpe contra o então presidente Hugo Chávez, que foi ali um golpe de Estado clássico, independentemente de qualquer juízo de valor que as pessoas possam ter em relação ao papel dele na história da Venezuela. O que aconteceu em 2002 foi um golpe, inclusive com um empresário sendo empossado presidente e com uma ajuda não só dos Estados Unidos, mas também dos meios de comunicação ali. A gente tem até um documentário, A Revolução Não Será Televisionada, que mostra como, né, foi montada toda uma farsa, um teatro, na verdade, inclusive com atentados, fakes, enfim, a fake news ali que era criada e viralizada pelos próprios meios de comunicação venezuelanos. E hoje, Chamorro, a gente tem um contexto, por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem uma concentração midiática maior ainda do que na Venezuela, mas também tem a emergência de lá para cá das chamadas redes sociais, e não só das redes sociais, mas da própria internet como principal veículo de comunicação das pessoas, né? Como principal meio, aliás, de comunicação das pessoas, com dois gigantes aí, no caso o Facebook, que controla o WhatsApp, que foi determinante aqui nas eleições de 2018, e também o Google. ambas empresas americanas. Então, como você vê esse novo contexto, a importância desses conglomerados nessa chamada guerra híbrida que você fala, Chamorro?
Bom, na verdade, as empresas de comunicação, e a gente já tem que considerar, obviamente, o Facebook, o Google, YouTube, WhatsApp, como meios de comunicação que competem, inclusive, com a televisão aberta, com a rádio, com os jornais. Por quê? Porque eles formam a opinião das pessoas, né? Eu digo que o Facebook é a grande, é o domingo, o almoço com a família, é aí onde você vai sentar, quando você comunica, você realiza processos de informação ou campanhas eleitorais ou campanhas informativas ou a presença de meios de comunicação no Facebook, é como se você sentasse na mesa com as pessoas para almoçar no domingo, com a família inteira, é lá onde você consegue falar. E você tem o WhatsApp, que é a fofoca, né? O WhatsApp é o que possibilita você estar em um grupo de amigos, da família, e você conseguir reenviar conteúdos sem você saber, inclusive, se são verdadeiros ou não. Então, é muito fácil descontextualizar, é lá que está a fofoca. Então, esses meios de comunicação, eles são impressionantemente importantes para esse processo de desestabilização dos países, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Não há uma possibilidade dos Estados Unidos realizar qualquer tipo de intervenção militar, por exemplo, sem preparar esse terreno comunicacional para ganhar opinião pública, não só dos Estados Unidos, mas também do mundo inteiro. Vamos lembrar, o caso da Venezuela sempre foi emblemático para a América Latina, inclusive porque certos setores da esquerda acabam sendo também enganados, vamos dizer assim, através dessas matérias informativas, inclusive se distanciando um pouco da Venezuela, achando que a Venezuela é uma ditadura, o que é absolutamente mentira. Porque naquela época, e voltando em 2002, o teu exemplo, na verdade o presidente Chávez, a televisão naquele momento, inclusive chamava o assassinato do presidente da República, assim como foi em 1973 contra o presidente Salvador Allende. É igualzinha a situação e o posicionamento dos meios de comunicação dos Estados Unidos, das elites econômicas dos países, no Chile de 73, é igual o que aconteceu e o que acontece na Venezuela. Você tem uma influência muito grande de financiamento dos Estados Unidos a certos setores comunicacionais. Esses setores acabam criando uma narrativa contra o presidente da República. Existe um bloqueio econômico no Chile. O Chile viveu exatamente o que está vivendo a Venezuela nesse momento. Vamos lembrar, faltava comida no Chile. Por quê? Porque houve uma grande greve influenciada, inclusive tudo isso é público. Os Estados Unidos assumiu o sindicato dos transportistas no Chile, foi financiado pela CIA dos Estados Unidos para não distribuir comida, começou a faltar alimento, começou a faltar de tudo no Chile, que gerou os meios de comunicação pressionando e no final acabaram assassinando o presidente Salvador Allende. O presidente Chávez não foi assassinado em 2002 por um milagre. Basicamente, o seu resgate aconteceu minutos antes dele ser fuzilado dentro de um quartel. Então, o que acontece? Os Estados Unidos, eles trabalham não só, e não só os Estados Unidos, a Europa também, né? Inglaterra também, França também, que a gente olha muito a realidade da América Latina, né? Obviamente, mas o que a África sofre com a influência da Inglaterra...
Novamente.
Da França, é muito parecido com o que acontece com o Brasil e na América Latina sendo pressionado pelos Estados Unidos. Então, há uma influência grande de controle quase que absoluto desses grandes monopólios empresariais de comunicação para pressionar a opinião pública a favorecer qualquer tipo de intervenção num governo que seja de esquerda, num governo que trabalhe, por exemplo, para que os royalties do petróleo ou dos recursos naturais fiquem no país para desenvolver economicamente o país. Por quê? Porque isso custa aos Estados Unidos, isso é mais caro, eles deixam de ganhar dinheiro com isso. Então, o que eles fazem? As redes sociais ajudam a distorcer a realidade. Quando você vê a fofoca que você recebe, que um amigo seu envia por WhatsApp, ou às vezes você entra no Google e vai procurar uma notícia sobre a Venezuela, sobre o Brasil, sobre a realidade de qualquer país, o que aparece lá não é aquilo que você estava procurando. O que aparece lá é aquilo que as empresas, que o Google, que o Facebook, que o WhatsApp querem que você veja. Isso tem que estar muito claro. Essa é a diferença um pouco dos meios de comunicação, que pelo menos você vê a cara de jornalista e o jornalista assume a responsabilidade do que ele está falando, de certa forma. Apesar que a gente sabe que a grande maioria das empresas de comunicação mentem e descontextualizam a informação. mas no Facebook, nas redes sociais, no Google, você não vê a cara de quem está manipulando aquela informação. Quando as pessoas, e aí eu gostaria de deixar muito claro, quando as pessoas põem no Google qualquer tipo de informação, procuram informação lá, o que aparece não é o que acontece no mundo, é aquilo que o Google determina que você tem que ver. Existe um algoritmo, existe uma espécie de uma equação por trás do que faz o sistema funcionar do Google para que a informação, a notícia que aparece para você é aquela que eles querem que apareça, através de uma decisão política do Google. A mesma coisa aparece no Facebook, que você, quando você vê informação compartilhada dos seus amigos, da sua família, as notícias que aparecem no seu Facebook, não aparecem de maneira aleatória. O Facebook determina aquilo que você vai ver. E você financia, inclusive você paga o Facebook para aparecer como forma de publicidade. Porém, o Facebook também tem as suas políticas. Lembremos, o presidente Rafael Correa do Equador teve o seu perfil cancelado no Facebook através de uma decisão política do próprio Facebook, por influência do atual presidente da República, Lenin Moreno, que é oposição ao presidente Rafael Correa. Então, você sabe que você manipula a compreensão da realidade, a percepção da realidade através das redes sociais, e a grande maioria das pessoas, e esse é o perigo, não sabem disso. Não sabem que aquilo que você recebe nas suas redes
é
politicamente as próprias empresas.
Certo.
Então, essa é parte dessa doutrina e dessa aplicação de influência na percepção da realidade para
a
gente.
Eu acho até que a gente pode terminar aqui essa conversa, né? Você falando que é a guerra híbrida, né? O que acontece, os golpes aqui na América Latina, lawfare, mais exatamente todas essas manobras de redes sociais, lembrando do documentário, né? Privacidade Hackeada, não é isso? Que mostrou aí todo o escândalo envolvendo o Facebook, a Cambridge Analytica, né? Que acabou invadindo, né, dados de 87 milhões de usuários sem que isso fosse permitido. É bem lembrado mesmo, Chamorro. A gente agradece aqui muito a sua participação e até uma próxima, hein?
Obrigado a vocês. Um grande abraço.
Até mais. Falamos aqui com a Mauri Chamorro, consultor e analista internacional.